e agradece pela presença aqui no nosso estúdio, Éder. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia, meu colega de bancada aqui, o vereador Gabriel. E um bom dia especial aí a toda a nossa população.
Gabriel Vieira, vereador do PP, acompanhou o prefeito Gustavo Bonotto e o vice-prefeito Éder Piardi nesta viagem a Brasília. Prazer em conversar contigo, Gabriel. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Como é que foi, Éder, esta viagem? Com que objetivo essa comitiva de Lagoa Vermelha esteve por uma semana em Brasília?
Bom, para mim foi uma novidade, né, Rudimar? Eu não...
Primeira vez?
Primeira vez, não conhecia nem a cidade, né? E muito menos, então, a parte do Congresso, lá onde ficam os senadores, né, os deputados. Então, é uma experiência nova para mim. Até o intuito de ir junto era esse mesmo, era ter esse conhecimento, porque acredito eu terá outras oportunidades que terei que me deslocar sozinho, né? E daí, sem ter conhecimento, às vezes se torna um pouco mais difícil. Então, essa primeira viagem junto com o prefeito seria para mostrar os caminhos mais fáceis lá, né? Ter um conhecimento maior sobre a estrutura e o funcionamento dos locais lá, né? Dos ministérios, né? Dos gabinetes, enfim. E para mim foi uma experiência bastante, bastante boa e produtiva, né? Porque temos uma expectativa muito boa de muito recurso vindo para a Lagoa Vermelha. Logicamente, a gente, se tratando de indicações, né? A gente não tem aquela certeza final, né? Que como a grande maioria deles indicaram que vão contribuir com o município, mas a gente ainda precisa alguns trâmites, né? Para a gente ter essa certeza. Então, a expectativa é muito boa, né? Esperamos que se confirme no decorrer dos acontecimentos aí.
Com certeza. E como é que foi para você essa experiência de estar lá como vereador, Gabriel?
Uma experiência única, Rudimar, porque, a exemplo do vice-éder, também é minha primeira vez em Brasília. E essa ida a Brasília até como uma forma de alinhamento da Câmara nossa de vereadores junto ao Executivo. E nessa perspectiva aí de trazer mais recurso para acelerar o desenvolvimento da nossa cidade.
Como é que foi a semana de agenda? Uma semana, com certeza, teve a possibilidade de várias visitas, vários encaminhamentos, Éder.
Exatamente. Nós já tínhamos uma agenda pré-definida, né, com alguns parlamentares e outras, né, outras agendas que nós fizemos lá em Brasília, que nós não tínhamos aquela agenda marcada já, mas nós visitamos todos os que são da bancada gaúcha, nós acabamos visitando aqueles que estavam em Brasília, né? Teve muitos deles que, devido ao próprio coronavírus, né, estavam evitando atender e daí tinha alguns com as portas fechadas. Mas a grande maioria estava lá e aqueles que nós pudemos, nós visitamos. Além de alguns ministérios, né, que nós estivemos visitando também e levando algumas demandas. Então, a gente já tinha algumas ações em andamento que precisava dessa, digamos assim, dessa agilidade maior, que a gente foi buscar isso diretamente tanto com os deputados, como também na parte dos ministérios, como eu citei, tem uns projetos específicos que eram dos ministérios, que a gente também tentou dar essa agilidade maior aos processos.
Prefeito Gustavo Bonotto também conosco nessa manhã. É um prazer recebê-lo, prefeito Gustavo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, vice-éder, nosso vereador Gabriel, especialmente ao senhor e à senhora, nossos ouvintes que nos acompanham neste momento.
Semana passada foi intensa com essa viagem aí à Brasília, prefeito Gustavo.
Com certeza, Rudimar, ela marca, de certa forma, o início de um grande planejamento, né? Nós temos um leque de ações, de projetos e programas que queremos desenvolver ao longo desses 4 anos e, tendo em mãos este planejamento, a gente vai em busca desses recursos da esfera federal no sentido de conseguir aliviar o caixa único do município por si só, permitindo que a gente contemple um maior leque de ações ainda. E, nesse sentido, a visita aos parlamentares que têm uma relação com Lagoa Vermelha, ela foi bastante produtiva, até lhes digo que a gente tinha uma expectativa e acabou superando ela, e é lógico que é tudo muito precoce, e isso faz parte da experiência, né? Se fosse em outro momento, eu estaria dando certeza de tudo aquilo que fora combinado vir a ser executado, mas o tempo nos mostra de que são vários passos que têm que ser dados um na sequência do outro para que a gente possa realizar, porém extremamente produtiva, importantes projetos de certa forma foram apresentados e apadrinhados, né? Lógico que agora vem um caminho de maturação, como por exemplo a submissão dos projetos técnicos, dos projetos de captação, para que a gente possa efetivamente, a partir do orçamento de 2022, ter a execução disso que fora apresentado neste momento.
A importância de fazer encaminhamentos agora, porque todos esses encaminhamentos eles vão valer para o ano que vem, né, prefeito?
E ela impacta totalmente na gerência dos 4 anos, né? Então, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo do que vai acontecer agora em 2021. Nós vamos executar 3 obras que foram pactuadas lá em 2018. E como a gente tem um leque de ações que nós gostaríamos de fazer ao longo desses 4 anos, tudo aquilo que a gente conseguir com recurso fora do orçamento anual do município nos permite ampliar ainda mais o leque de serviços e produtos oferecidos à comunidade. Por isso, desse esforço maior neste momento de buscar isso. Em outras palavras, o que, que a gente foi buscar da esfera federal? Projetos que a gente vai executar, sejam eles com recursos da União, sejam eles com recursos do município. Como, por exemplo, a nova creche do bairro Operário. Nós temos um projeto praticamente pronto para ser elaborado com recursos próprios do município. No entanto, a perspectiva que a gente conseguiu vislumbrar de financiamento da mesma através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ela nos permite imaginar que se nós não precisarmos desembolsar o recurso próprio do município para a construção dessa nova creche, a gente vai conseguir melhorar as estruturas de suporte das escolas, como, por exemplo, as quadras poliesportivas, aquelas que não têm fazê-los, algumas ampliações de terrenos, principalmente em relação a creches. Então, isso nos abre esta possibilidade. Da mesma forma, o novo posto de saúde do bairro São Sebastião. Nós estávamos preparados e organizados para executá-lo com recursos próprios. Porém, abriu-se essa perspectiva de financiamento através do Ministério da Saúde e, por consequência, se não precisarmos utilizar este recurso para a construção do novo posto, a gente consegue ampliar outros programas, como, por exemplo, a unidade móvel de saúde, que nós entendemos que aquele primeiro teste feito em 2019 foi bastante proveitoso, nos deu a certeza de que o programa ele é necessário e que ele vai conseguir cumprir a função que se propõe, que é melhorar e aproximar o atendimento das pessoas que precisam. No entanto, precisamos fazer um investimento, por exemplo, numa unidade para operacionalizá-lo. Então, concretizando essas buscas de recursos que nós fizemos o esforço para a captação, ela nos amplia o leque de possibilidades a fazer dentro do município. Porém, nós precisávamos que essa definição fosse e seja em 2020. Porque como são atos que a gente pactuou com a comunidade e que vai trabalhar para executá-los, se não for com financiamento federal, nós vamos executar com financiamento municipal. E aí, a partir disso, é lógico que a gente precisa fazer ajustes. Fora isso, nós temos a questão das emendas parlamentares, que elas são extremamente importantes. A gente vem tendo uma média de 1,5 milhão, 2 milhões de reais por ano, principalmente alocados no custeio da saúde, que nos permite ampliar um leque de serviços bastante interessante. Então, além desses programas, que soma-se a um programa ministerial também, esses dois que eu citei, são programas de ministério, não de emendas parlamentares. É lógico que a gente precisa do parlamentar para fazer a defesa desse projeto junto ao Ministério. Mas é o Brasil em Campo, né, que também será executado em Lagoa Vermelha. Esse houve a confirmação dessa pactuação. E além dessas 3 atividades interministeriais, a gente teve a captação das emendas individuais de cada parlamentar, que aí foram feitas solicitações em 3 áreas. Uma delas é a área da saúde, a principal delas, sempre direcionando para o custeio, porque ele nos permite economizar recursos do município e desta forma proporcionar outras ações. A aquisição de máquinas, que hoje é o nosso entendimento de que precisa ser reforçado o parque de máquinas do município, tendo em vista a iniciativa da nova fase do Somos Todos Lagoa, uma importante parte do Avança Lagoa, que é o principal projeto dessa gestão, que é a da pavimentação das ruas por conta própria da Prefeitura Municipal. E aí se faz necessário um incremento de maquinário. E também a infraestrutura poliesportiva do município, centros de convivência, ou a término da quadra poliesportiva do bairro Alto Pedregal, entre outras coisas que foram pleiteadas. Esta visita no mês de fevereiro ela é justamente por causa da indicação do parlamentar de quais as pastas ele alocará recursos e definirá para quais municípios efetivamente, né, existe um novo momento de confirmação, digamos assim, em outubro, que é quando então é votada a lei orçamentária anual. E ainda no mês de dezembro, que são esses recursos voluntários, por se dizer, dos ministérios, normalmente eles são liberados na última semana do ano, tem sido uma prática do governo federal fazer essa reserva até este final do ano, quando então é definido o volume de recursos que é realmente alocado por cada ministério, e aí a gente tem a confirmação ou não da execução desses projetos. Então, em saldo geral, a gente agradece a população que teve essa compreensão, que sempre mantém o contato com os seus parlamentares. A gente tem N parlamentares ali que a gente faz uma visita, mas aqueles que realmente a gente conta são aqueles que a população tem uma ligação maior, seja através dos seus cabos eleitorais, seja através das relações pessoais desses parlamentares para com o município. E os demais a gente vai fazendo uma abertura de espaço e uma criação de relação para com o município, na perspectiva de que a gente entende que a emenda parlamentar é uma parte do trabalho do parlamentar, mas muito importante para nós. E é lógico que a gente faz um peso diferenciado para aqueles que têm uma maior participação eleitoral no município de Lagoa Vermelha.
Como é que foi a receptividade dessas visitas, prefeito Gustavo? E já ficou algumas emendas destinadas ou ainda depende de uma tramitação até que se oficialize esses valores e de quem virão esses valores?
Não, algumas já têm uma definição concreta, né? Que são, por exemplo, nosso deputado Santini, ele já tinha indiciado, é lógico que agora abre-se uma vacância em relação à sua permanência no cargo ou não, mas já havia um comprometimento que, se eventualmente não for cumprido, não é por vontade do parlamentar, e sim por uma questão contextual da inserção do mesmo no parlamento. Deputado Covatti já nos deu a certeza da aquisição de 2 minivans, um pleito do vereador Gabriel, no seu intuito de qualificar o transporte da saúde do município para tratamento fora do domicílio, assim como também um incremento PAB, que é o reforço para a atenção básica em recursos de custeio. Tivemos o compromisso assumido também do gabinete do setor do senador Reis, no sentido também de incremento da programa de atenção básica da saúde. Da mesma forma, o deputado Jerônimo Gergen reafirmou que continuará com a destinação de recursos para Lagoa Vermelha neste orçamento 2020. Ainda de certeza, nós tivemos do deputado Sanderson, do PSL. Há um comprometimento dele com Lagoa Vermelha em atender uma demanda que ele já havia iniciado o escopo dela, mas é um desejo do parlamentar, assim como a equipe que o representa a nível local, de um reforço junto ao Lar do Idoso. Então, provavelmente, a vinda desses recursos será via saúde, mas com esse objetivo de qualificar e ampliar as vagas do Lar do Idoso. Deputado Nereu Crispim, também do PSL, nos deu essa confirmação em dois sentidos, uma delas junto ao Hospital São Paulo para o incremento de cirurgias eletivas e para o município um valor para a aquisição de uma retroescavadeira. Também tivemos o deputado Cherini, a confirmação da destinação de recursos tanto para custeio da saúde. O deputado quer implementar, e no seu âmbito de atuação, as políticas integrativas da saúde, e tem o nosso compromisso para isso, e para então estar fazendo essa destinação de recursos. E há um pleito para este parlamentar para a finalização de infraestrutura esportiva no município, essa sim a ser confirmada. Me ajude em ver se eu esqueci alguém que...
Eu acho que é mais ou menos por aí, né?
De ter essa certeza, né? E aí, lógico, do deputado que está como ministro, né? Do deputado Onyx Lorenzoni, também a confirmação do programa Brasil em Campo para Lagoa Vermelha, uma unidade intermediária, né? Não é o maior projeto do Brasil em Campo, mas é um excelente, bem compatível com Lagoa Vermelha, investimento de quase R$900 mil, que é a construção de um centro poliesportivo em Lagoa Vermelha. E essas indicações dentro dos ministérios, né? A princípio a gente tem a parceria do deputado Covatti para sua execução, que seria uma nova creche no bairro Operário e o novo posto de saúde no bairro São Sebastião. Exposto tudo isso, é importante deixar claro à população, à nossa comunidade, que o que a gente foi fazer essas solicitações são para projetos que nós queremos executar de qualquer forma, seja com os recursos da União, seja com os recursos do município. Porém, neste momento, se fazia de suma importância para que a gente possa planejar ao longo dos 4 anos. Sendo bem franco, se nós não iniciarmos as obras de algumas intenções no primeiro ano, você não finaliza até o quarto, e foi uma graça, um bom resultado do primeiro mandato ter finalizado sem obras inacabadas, né? Lógico que algumas com algumas coisas para serem finalizadas, mas no grande escopo todas as obras iniciadas foram finalizadas dentro dos 4 anos, e é esse o nosso objetivo, que a gente possa fazer uma contribuição durante essa gestão dentro de todo o escopo de que nós entendemos como necessário para a Lagoa Vermelha.
Vereador Gabriel, a gente percebeu aí pelo relato do prefeito Gustavo Bonotto que, apesar de estar mesmo estando acompanhando aí como vereador, fez também alguns encaminhamentos que você tinha essa vontade, essa necessidade, um primeiro contato fora de Lagoa Vermelha nesses 2 meses de legislatura, né, Gabriel?
Com certeza, Rudimar. Até como exemplo do que o prefeito falou, o compromisso com o deputado federal Kovács, né? Para a aquisição de 2 minivans do transporte da saúde, e isso vai nos ajudar e muito, né? E também numa forma nossa da Câmara de Vereadores aqui de Lagoa Vermelha, do bloco de situação, né? E já quero citar o nome dos vereadores, o Josmar, a Marina, o Dr. Kramer e eu, do PP, o Vardão e o Maninho do DEM, o Wilson Papileiro do MDB e o Valdir Pomatti do PTB. Toda nessa conjuntura nossa de alinhamento junto ao Executivo, na busca de recursos lá com os deputados. Muitos não tivemos a situação momentânea, mas tem um reforço no chefe de gabinetes em Porto Alegre, né? E isso vai nos dar mais um gancho possível para que futuramente a gente tenha esses recursos aí disponíveis para a cidade.
Com certeza. Vice-prefeito Éder Piardi, essa experiência que nós falávamos desse contato, da importância de manter esse contato, esse foi um primeiro com vários encaminhamentos. A partir de agora, tem todo um acompanhamento para que se concretize. E aí os canais aqui em Porto Alegre também vão ajudar nesses encaminhamentos, não é mesmo, Éder?
Exatamente, Rudimar. Até hoje de manhã, nós sentamos ali com o vereador Gabriel e fizemos um levantamento de tudo, de todas as visitas que nós fizemos e o que deveria ser feito de agora em para a gente já fazer esse alinhamento e já iniciar logo em seguida, né, esses contatos para dar essa agilidade, né, em cada uma das ações que foi conversada lá com o parlamentar lá em Brasília. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer, tomar essas medidas, né, para tentar agilizar o máximo possível a vinda desses recursos para o nosso município.
Muito bem, 11 horas e 30 minutos, nós vamos para o nosso intervalo comercial e a gente volta na sequência conversando com o prefeito Gustavo Bonotto, o vice-prefeito Éder Piardi e o vereador Gabriel Vieira, que retornaram nesse final de semana de Brasília, depois de uma viagem aí na última semana. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Damer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedini. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursites nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Damer. Atende pela Unimed e Sirenor, entre outros convênios. No Hospital São Paulo, fone 3358-8700.
Kid Invest, empréstimos consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com as taxas mais baixas, prazos mais longos para pagar, parcelas fixas, sem consulta ao SPC e crédito direto em sua conta. Faça o seu empréstimo e ganhe um brinde na hora. Kid Invest, conheça o nosso espaço de atendimento completamente reestruturado. Afonso Pena, 155, próximo à Matriz São Paulo. Ligue 999-91-5259 e fale com a Karine.
A Multilagoa está de casa nova para melhor atender seus clientes. Agora na Benjamin Constant, ao lado da refrigeração Zago. Tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. Lavagem de automóveis, tapetes personalizados e acessórios para limpeza. São produtos de qualidade, com certificação da Anvisa e com preços especiais. Multilagoa, produtos de higiene e limpeza. Fone 3358-5710.
Hora certa.
11:32.
Amiga dona de casa, acabou o gás e agora? Chama o Beto. Agilidade na entrega e confiança. Beto Gás Copa Gás. Fone Whats 99930-6315. Atendimento das 7 da manhã até as 10 da noite. Rua Frei Humberto, bairro Gaúcha.
Agora em Lagoa você tem Diego Móveis, Atacadão e Varejo. Dispomos de mesas de bilhar, residencial e para bares. Venda e locação, uma linha completa de colchões, loja exclusiva da AG Estofados. Todos os produtos da loja em até 24 vezes. Na Libório Pimentel, antigo Mugem Motos. Fone 999547276.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel. Ajuda a aumentar a sua imunidade. Fator tão importante agora nessa época de pandemia. Não esqueça, Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável tomando Vitamel, fortificante em líquido e em cápsulas, indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Lagoa e região.
Você está acompanhando temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Agora são 11 horas 34 minutos, 22 graus é a temperatura. Nós até fizemos um apanhado geral aqui para ver se não havíamos esquecido de nada para destacar em termos da viagem, mas de uma, claro que uma forma bem resumida foi basicamente isso, não é mesmo, prefeito?
Exatamente. Da viagem de Brasília, então, os principais pontos são esses. Agora, lógico, vem o dever de casa de fazer a realização das propostas que foram submetidas. Existe todo um trâmite a ser seguido, porém a expectativa é razoavelmente boa. A gente acredita que vai conseguir, neste primeiro ano, dar início àquelas principais ações que a gente gostaria de entregar à Lagoa Vermelha dentro dos próximos 4 anos, e algumas delas com a participação do governo federal para a sua realização.
O Daniel Modelski pede o que virá para o setor da agricultura, dos encaminhamentos em Brasília.
Esse reforço do maquinário, né, ela vem justamente nesse sentido, explicando o que a gente implementou para a Secretaria da Agricultura neste mandato. Foi a individualização do maquinário que faz a parte do interior na Secretaria da Agricultura, que passou a ser praticamente uma Secretaria de Infraestrutura. Dentro dessa Secretaria de Infraestrutura, basicamente, a gente tem hoje 4 equipes, né, sendo 2 delas de realização completa de cascalhamento e patrulhamento. Duas delas de socorro, né? Uma praticamente para o suporte de dentro da propriedade, que seria aquele de fazer silos, fazer terraplanagens, abertura de bebedouros, e a outra equipe que seria de reforço para apenas patrulhamento das estradas, ficando especificamente a isso. O que, que a gente nota que precisaria fazer? É lógico que mais uma equipe completa seria o ideal. Difícil vislumbrarmos nesse horizonte. O que, que a gente quer fazer? É dar um suporte de maquinário a mais à Secretaria para fazer a manutenção das estradas numa intercorrência de período menor do que o que nós fizemos hoje, que não é feito justamente pela capacidade operacional que nós temos. Então, este incremento de máquinas que a gente foi solicitar, e foi uma das principais pautas, a gente vislumbra a aquisição de 4 novas retroescavadeiras que reforçariam tanto o perímetro urbano, mas ao fazer isso, sobraria o maquinário para destinação à agricultura, para, por exemplo, abertura de bueiros, né, e desaguadores, que hoje a gente acaba fazendo só quando realmente é feita a manutenção geral da estrada. E a gente entende que isso poderia dar uma maior vida útil a nossas vias e, por consequência, seria este o resultado para a agricultura neste sentido.
Éder Piardi, o Jonas Santos da Cruz, do bairro Medianeira, pedindo se serão realizadas obras de melhorias no bairro agora, logo a curto prazo.
Tem algumas ações que nós estamos dando encaminhamento. Inclusive, eu passei uma relação para o secretário Enio Miribe, De diversas demandas de todos os bairros, porque além do nosso planejamento que nós tínhamos, ainda com essa caminhada que a gente fez durante a campanha, foi levantada diversas outras necessidades, né? Então a gente fez um relatório sobre essas necessidades existentes e foi repassado para o secretário Enio agora no começo do ano, para ele ir já dando agilidade em cada uma delas, né? Então a gente sabe que devido à quantidade, porque existem vários bairros, né? Mais de 20 bairros, né? Que existem demandas, então alguns já vão ser contemplados no início e alguns vão ser no decorrer do ano, né? Mas em todos os bairros tem alguma coisa que vai ser feito e a gente já deu encaminhamento.
Especificamente da Medianeira, o próximo investimento a ser realizado é o trecho não pavimentado da Maria Luísa Nunes, né? De acesso ao bairro. Dentro da hierarquia das obras a serem contempladas, acho que esse é o próximo do bairro Medianeira.
O Aju Xavier mandou uma pergunta aqui também. Pergunta para o vice-prefeito. Secretaria de Obras, pessoal que trabalha na área do esgoto, que tem contato nas ruas da cidade, vão continuar trabalhando? Pois até agora sabemos que as demais secretarias estão fazendo revezamento, como com jornada de trabalho reduzida. Como fica a situação da Secretaria de Obras?
Na verdade, essas que estão fazendo revezamento são as secretarias que têm mais acúmulo de pessoas ou atendem o público, né? Então, a Secretaria de Obras que tem equipes que trabalham individualmente dentro de um caminhão, dentro de uma reta escavadeira, ou propriamente a equipe em si, ela não seja de grande quantidade de pessoas, ela tem a continuidade normal, né? Então, tanto na cidade como no interior. Então, eu acredito que não haverá maiores transtornos com relação à prestação dos serviços, tanto de esgoto como de estradas de interior, enfim. Tudo que está sendo feito com essas equipes da Secretaria de Obras e também da Secretaria da Agricultura vai ser continuado.
Muito bem. Vamos entrar em outro assunto agora, que é um assunto que domina toda a região. Hoje nós conversamos com todos os prefeitos da região relacionado a isso, prefeito Gustavo, e acabou, de uma certa maneira, pegando todo mundo de surpresa, essa determinação do Estado em razão a decreto de bandeira preta sem congestão para nenhum uma região em todas as regiões do estado. Uma situação complicada que até então nós não tínhamos enfrentado no momento em que nós achávamos que a pandemia já estava quase terminando, né, prefeito?
Exatamente. Comentávamos nos bastidores aqui que o início do mês de fevereiro, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul estava recebendo pacientes de outros estados e a gente tinha a percepção de que é lógico que num platô de contaminação ainda bastante significante, mas já vinha havendo a evolução das mesmas e com o início das vacinações a perspectiva era justamente de intensificação dos trabalhos nas diferentes áreas e não da restrição delas maiores. Na semana anterior, a gente teve ainda a bandeira preta, porém com a prevalência da congestão, que é quando a associação dos municípios, na nossa região são três, né, que são compostos por 62 municípios, optam pela prevalência das regras da bandeira imediatamente inferior. Nessa última semana, houve um movimento por parte do governo do estado que nos trouxe ao patamar que nós tínhamos lá em julho do ano de 2020, que é justamente a suspensão dessa possibilidade de nós participarmos das definições das regras daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito. Então aí é um momento da gente fazer uma ponderação. Particularmente eu discordo de alguns regramentos que estão sendo impostos neste momento, mas a gente compreende que a situação da pandemia em si, ela houve uma alteração de contexto. Em que sentido? Vamos pegar a Lagoa Vermelha, por exemplo, nós tivemos um aumento exponencial, quase o dobro do número de infecções de uma semana para outra. O que é preciso que a gente faça? Uma análise de razoabilidade. Eu acredito que este tempo de cessamento de algumas atividades, que particularmente está composto uma parte da nossa indignação, de que nós passamos por este momento antes, tivemos experiências que nos mostraram um resultado diferente daquilo que a gente imagina que possa vir a ocorrer, porém, espera-se que essa não seja a única atitude do governo do estado e que possa haver sim um esforço bastante significativo na ampliação do número de leitos. Por quê, Rudimar? Nós, Lagoa Vermelha, Capão Bonito, Ibraiaras e Caseiros, juntamente com o Hospital São Paulo, além do que o Estado oferece, que são dois leitos para específicos para Covid, nós chegamos lá em julho, agosto, trabalhar com 20 leitos, tivemos um patamar de 12 leitos. Hoje, essa estrutura ela permanece sendo custeada por nós, municípios. Mas isso nos dá uma segurança de trabalhar no seguinte sentido, que é o grande objetivo, acredito eu, que deve ser perseguido, é que todas as pessoas que forem acometidas pela doença, a gente tenha uma possibilidade de tratamento. Infelizmente, é lógico que a doença vai ter um comportamento diferenciado dentro de cada organismo e óbitos vêm ocorrendo e se intensificaram de fato nos últimos dias. No entanto, no nível de outros municípios, até mesmo se falando de estado, esse momento de flutuação de oferta de leitos ele foi maior. Então, não necessariamente a gente entende que a situação da bandeira que nos é imposta, ela é sim composta por um critério que foi o avanço exponencial da doença, citando por Lagoa Vermelha quase o dobro de uma semana para outra, mas também porque ao decorrer do enfrentamento da pandemia houve essa variação da oferta de leitos. Então, a gente espera que o governo, nesta semana, use esse período para fazer essa maior ampliação. O que isso significa? Na verdade, fechar outros serviços de saúde, que é uma coisa que, diferente do que nós tínhamos em março do ano passado, era a expectativa ou a ideia de que a gente consegue ampliar leitos sem fechar outros serviços de saúde. Não. Invariavelmente, para ampliar a oferta de leitos Covid, são cessados outros serviços, que são, por exemplo, as consultas e cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde. Isso também nos traz um prejuízo em relação a essas pessoas que estão há muito tempo na fila de espera, ficaram bastante tempo com todos os trabalhos cessados, porém, a gente entende como um movimento importante que o governo do estado o faça. E a gente tem a expectativa de, durante essa semana, junto às nossas representações feitas através das associações dos municípios, da nossa Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, construir dentro do estado aquilo que a gente acredita ser o mais adequado. Então, não é menosprezar e ignorar a situação de agravamento que ocorreu em si, e bastante rápido, como mencionamos, o próprio governo do estado, no início do mês, estava recebendo pacientes de outros estados para o tratamento no Rio Grande do Sul, mas reconhecendo isso também, utilizando esse aprendizado dos últimos meses que nos trouxeram até aqui. E um desejo e uma expectativa de que a gente possa superar essa nova fase, bastante crítica, é verdade, mas acima de tudo com ponderação e razoabilidade, não concentrando os esforços apenas em uma atitude que a gente sabe que muitas vezes tem as suas limitações de eficácia. Porém, o que eu deixo para a população é justamente que a gente precisa se adaptar e rapidamente, que o nosso desejo pessoal e enquanto representante é encontrar o equilíbrio entre essas ações de manutenção das atividades que nós entendemos necessárias, deixo bem firme e claro o nosso posicionamento, também respeitando o mínimo necessário que a gente faça o freio do avanço dessa doença, e é esse o nosso trabalho que a gente vai fazer durante essa semana, com a expectativa de que, se não retornado o critério da congestão, que talvez aí particularmente acho que é uma decisão acertada, uma regra uniforme para todo o estado, principalmente neste período, mas que a gente possa contribuir para a formação dessas regras. Por quê? Vamos fazer um paralelo e, lógico, a gente precisa compreender a posição de uma decisão única para todo o estado, mas vislumbrar as dificuldades que a gente tem em municípios como Lagoa Vermelha, por exemplo. Vamos imaginar que numa cidade como Porto Alegre, uma cidade da região metropolitana, elas têm uma assistência de serviços de teleentrega, de televendas, infinitamente maior do que a nossa disponibilidade aqui. Então, o nosso costume de compra, de comércio, de próprio alimento, ele ainda é presencial. Mas no momento que nos é impedido, por exemplo, a venda na porta do estabelecimento, cessa-se toda praticamente um grande volume do que poderia ser feito nesta modalidade. Então, a gente entende que esses poréns teriam que ser respeitados. Uma outra ponderação é sobre a capacidade ou o volume de aglomerações que são feitos. Aí abre-se aquele parênteses em relação às festas clandestinas, às aglomerações em espaços públicos, que aí particularmente eu vejo como o recado foi dado, né? Dentro da gravidade daquilo que foi feito, o cessamento das atividades após um determinado horário, ele é bastante rígido, né? E só que eu pediria então que a gente fizesse essa ponderação do porquê está sendo feito. É uma evolução bastante grave, mas que, antes de mais nada, né, além do prefeito, do governador, dos líderes em si, que a gente faça uma reflexão daquilo que a gente pode fazer. Entender que é um novo momento. Da nossa parte, a gente vai buscar a alteração daquilo que a gente não concorda e entende que pode ser alterado dentro dos caminhos possíveis, sem demagogia, sem sensacionalismo, mas com trabalho como fizemos outrora, na expectativa de que a gente possa fazer o seguinte, é construir a condição para que todas as pessoas acometidas pela doença possam vir a ter o tratamento necessário e sem ou causando o mínimo possível de danos aos demais setores. E este é o nosso entendimento e desafio para a semana, criar estes canais de comunicações, essas alterações de protocolos que nós entendemos como necessárias, numa expectativa de que este pior momento ele se limite ao menor prazo possível. A gente já conhece essa história, a gente sabe quais são os resultados da mesma num momento um tanto quanto distinto, né? Não necessariamente a gente tem uma perspectiva de que ocorra aquilo que foi feito em 2020, que foi dado um suporte tanto a municípios e estados, e as pessoas em particular. Então é um novo momento, há uma nova forma de enfrentar. Vamos utilizar a experiência angariada com ponderação e razoabilidade, encontrar os melhores caminhos para o momento.
Muito bem, 11 horas 48 minutos, nós vamos encerrando o nosso programa temática desta manhã, de segunda-feira. Agradecemos a presença do prefeito Gustavo Bonotto, do vice-prefeito Éder Piardi e do vereador Gabriel Vieira conosco nessa manhã. Vem aí, Igreja em Saída e o programa No Ponto, servindo a notícia. Até amanhã!
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto. Temperatura
22 graus.
Casa do Sorvete Artesanal, buffet de sorvete e o tradicional